Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Como se caminhassem sobre nuvens, Rosália atravessa dias e noites andando de lá para cá, de cá para lá. É uma mulher magra, muito magra, de aparência frágil. A força está no olhar azulado e na voz, apesar de extremamente suaves. Jamais se senta. Quando cansada, se deita na cama de guardas altas, espremida entre travesseiros e gatos. Dorme um par de horas e depois, sem sobressaltos, volta à vida, desperta e reinicia a viagem. Em passos miúdos, visita suas plantas, olha as árvores, rodeia a casa e vai de um portão ao outro, percorrendo o itinerário do extenso terreno situado entre duas ruas. Às vezes, como um pêndulo que marca o inexorável avanço dos anos, seu corpo também oscila, perde momentaneamente o equilíbrio e ela caminha para trás, em busca de prumo. Retomado o eixo e a direção, Rosália reinicia a jornada com um pulinho, pequeno salto no nada, como se procurasse a meada dos pensamentos enredados em alguma lembrança que reluta em vir à tona. Assim ela cruza o tempo e cumpre a rotina de caminhar e caminhar. Come o mínimo possível, apenas para manter o vigor que a permita percorrer o labirinto da memória e desenrolar o fio que marcou o traçado de sua vida. Entretida nas lembranças, não se deixe interromper. Se preciso, faz ouvidos moucos a quem tenta trazê-la à superfície do presente. Mas às vezes, é ela quem quer contar alguma coisa. Com portas abertas, Rosália narra um episódio e deixa o passado irromper em detalhes, o risco do bordado sendo redesenhado com a mão trêmula e a suave voz de passarinho. Quando termina a história, diz que viveu o que tinha que viver. E agora tudo ficou para trás. O que resta é o roteiro da viagem que percorre pelo quintal da casa, em volta da cozinha, ao redor de seu quarto. Uma filha diz que a mãe escuta uma música na cabeça. A outra diz que a mãe foi programada para dizer não. Eu, a caçula, não digo nada. Atento ao que ela conta, me deixo conduzir, segundo o fio dos relatos. Ficou ao meu encargo costurar nossa história. Naquela época, o povoado tinha poucas, mas seguras referências. A estação ficava no alto da colina, de onde se avistava o aglomerado de casinhas espalhadas, o pequeno rio que escoava aos pés do vale e, ao longe, a geografia de fronteiras incertas. O inverno era rigoroso e o verão tórrido. As chuvas castigavam a aldeia dias a fio no início do verão, e as ruelas pediam contornos, transformando-se em passarelas lamacentas por onde as águas escoavam sem critério algum e desenhavam veios tão profundos que alteravam irremediavelmente a vizinhança. O que antes era uma passagem segura se transformava em beco sem saída, e o que costumava ser uma rua precisa enchia-se de curvas e buracos de tal maneira que de uma chuva para outra, os caminhos tinham de ser reinventados, até que a arquitetura pluvial alterou tanto o traçado do cemitério que os corpos que lá jaziam não podiam ser encontrados com acerto. Ninguém gostou de não ter mais segurança ao plantear os seus mortos. Foi o tempo de começar a cavar valas para direcionar o caminho das chuvas. As ruas não perderam mais os contornos, mas a lama continuou a cobrir o chão da aldeia no verão. Com o fim das águas, o barro secava e as ruas ganhavam coloração pálida, amarelada e ressequida como a pele dos velhos, os profundos sulcos marcando a passagem do tempo. ano após ano, o mesmo ciclo de águas e seca, depois o inverno com pouca neve que caía e, enfim, a primavera carregada de flores que se espalhavam também sem nenhum critério. Assim era a aldeia de Rosália, um lugar que parecia estar à mercê dos caprichos da natureza, das vicissitudes e, sobretudo, da ambição dos homens que, em volta e meia, se altercavam em guerras e disputas, modificando fronteiras e nacionalidades. Foi dessa maneira que minha mãe nasceu húngara e, de um dia para o outro, com a mesma naturalidade com que se acorda todas as manhãs, virou iugoslava. Em 2012, Susana Montoro ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura com Os Hungareses, romance em que retrata, de forma original e delicada, a saga de imigrantes húngaros que se estabeleceram no Brasil depois da Primeira Guerra Mundial, em uma trama instigante sobre vários prismas narrativos. Para escrever o livro, Susana Montoro, que é psicóloga, passou 15 anos colhendo depoimentos de uma comunidade húngara no interior de São Paulo. Também é autora de livros infantis e de contos. Eu li Os Hungareses, de Susana Montoro. Eu sou Flávio Freire, professor de letras da UEL.
Entre Páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br.